Atualmente, Carazinho registra 45 casos de coronavírus, sendo 41 curados. É o 12º da 6ª Coordenadoria de Saúde de Passo Fundo, sendo baixo em proporção dos demais, que somam 65 mil habitantes. Mas um dado que chama a atenção é que, mesmo com uma boa rede hospitalar e de saúde, poucas pessoas estão internadas. Quantas foram internadas e quantas seguem no hospital? Secretária Annelise Almeida, bom dia.
Bom dia, bom dia aos ouvintes. Uma satisfação estar conversando com vocês aqui pelo rádio. Nós estamos, nesse momento, né, sem nenhum paciente internado na ala COVID. Nós tínhamos um paciente ontem, deve estar dando alta, então ficaremos sem nenhum internado. É claro que vai dependendo do dia, como que vai estar. Mas nós estamos com poucas internações. Nós tivemos somente 2 casos de transferência de paciente que foram transferidos a Passo Fundo, que era a nossa referência, e os demais pacientes, então, foram tratados aqui clinicamente. Nenhum deles precisou de CTI nossa aqui. Então, nós estamos com um baixo número de internação devido ao nosso trabalho ambulatorial que a gente tem feito, né, Fernando? Que é um trabalho junto com as nossas unidades de saúde, com as nossas referências para atendimento do COVID, que é a unidade de pronto atendimento e a tenda aqui de atendimento de triagem no HCC.
Como se estruturou a área de saúde? Com a unidade de saúde, o hospital, como está de respiradores e leitos? E o município encontra-se de material humano?
Nós nos estruturamos, Fernando, desde o início, quando começou as reuniões para o plano de contingência, como que nós nos organizaríamos no município, nós nos planejamos. A primeira situação que nos preocupou muito foi a questão de recursos humanos, né, para que nós tivéssemos pessoal para atender e que as nossas equipes estivessem seguras para o atendimento. Então, o treinamento dessas equipes, né, colocar mais recursos humanos nas nossas equipes, então nós contratamos, nós tivemos autorização, o prefeito Milton foi muito... muito parceiro da saúde, né? Entendeu muito o momento que nós estávamos vivenciando e nos proporcionou que nós pudéssemos, então, contratar equipes extras. Nós contratamos uma equipe extra para a UPA, 12 horas de atendimento, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, uma equipe extra aqui para o HCC, também com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem durante 12 horas, e também para as unidades básicas de saúde também foi reforçada as equipes, né, com profissionais médicos, foram contratados 8 médicos, foram autorizados 8 enfermeiros, 12 profissionais técnicos, então nós estamos aí com a nossa rede tendo uma segurança maior, porque nós estávamos com as equipes, né, com uma certa insegurança, se um adoece, quem que continua na frente, então nós tivemos todo um preparo, né, então nós nos estruturamos dessa forma com recursos humanos e também com recursos materiais aí necessários para que essas equipes continuassem trabalhando, continuassem atuando com segurança, né, tendo os EPIs, tendo as condições, o respaldo, né, o nosso aporte direto para que eles se sentissem assistidos e pudessem assistir da melhor forma possível os usuários.
Outro dado que chama a atenção é que em fevereiro, 2 meses antes do primeiro caso de Covid-19, que foi em abril, o município já discutia ações. Como foi esse processo?
Isso, Fernanda. Assim, a gente já começou em fevereiro as nossas reuniões, em março nos estruturamos dentro do município. A primeira ação foi a formação do Comitê de Enfrentamento Municipal ao Covid, onde a gente teve uma união muito grande da nossa rede de saúde do município, né? Então, os profissionais da nossa rede de saúde pública, os profissionais do HCC, os profissionais da UPA, de todos os serviços, nós tivemos uma grande união e também não deixando de fora a rede particular, que também é a rede privada, que também os profissionais fazem parte dessa nossa rede pública, né? Então, nós conseguimos avançar muito com a união de esforços, falando a mesma linguagem, né? Todos nós trabalhando pelo mesmo objetivo, que era realmente nos prevenir da melhor forma para quando chegasse o primeiro caso de coronavírus ao nosso município, né? E felizmente nós conseguimos nos estruturar, esse primeiro caso demorou a acontecer no nosso município, gostaríamos que não tivesse acontecido, né, Fernando? Mas nós estamos aí com a nossa rede preparada para esse atendimento. E esse foi o primeiro passo, um dos mais importantes, para que hoje nós tivéssemos essa tranquilidade de que o nosso usuário terá o atendimento sempre que necessário. Esse era uma grande dúvida, né? Porque o medo era realmente as pessoas chegarem, não ter como atender, não termos equipe, e isso nós estamos hoje com essa segurança para os nossos usuários, né? Quanto à questão dos recursos humanos aí e recursos materiais também.
Quantas pessoas com síndrome gripal estão em monitoramento e essas estão respeitando esse isolamento?
Atualmente, pela nossa plataforma de controle, que nós temos uma plataforma online, onde qualquer usuário que vai consultar numa unidade de saúde, na UPA ou no HCC com síndrome de gripal, ele é já inserido nessa plataforma. Então, nessa plataforma, nós temos hoje 32 pacientes, nesse momento, em monitoramento. E as pessoas têm respeitado, né? Claro, a gente faz a orientação, o nosso monitoramento, depois que ele entra nessa plataforma, né, que os médicos fazem o atendimento, os profissionais enfermeiros, médicos atendem, aí a nossa equipe de monitoramento na rede começa o seu trabalho, que é o ligar para o paciente, ver a situação, se está tomando medicamento, se está fazendo isolamento, e percebendo como estão os contactantes também, né, os seus familiares. Então, nesse momento, a equipe vai tendo essa orientação, quando necessário, você faz uma intervenção junto ao paciente. Se necessário, né? A gente não teve nenhum caso ainda das pessoas não terem esse cuidado, né? Que estavam necessitando do isolamento, de desrespeitarem, mas também temos aí o aporte do Ministério Público também nos dando essa possibilidade também de fazer o encaminhamento, né? E nos dando todo esse suporte aí também na parte mais legal também. Né? Então, a gente está aí com uma tranquilidade referente a isso, as pessoas têm esse cuidado, mas não podemos relaxar, Fernando. Né? A gente está numa situação que temos bastante casos curados, poucos casos ativos, mas a gente precisa ter todo o cuidado para evitar, aí, né, nesse período de inverno que vem se aproximando, uma proliferação do vírus aí que vai complicar a situação. Então, a gente espera que as pessoas continuem tomando seus cuidados básicos, né? Que isso faz toda a diferença. E a nossa população se engajou muito, Fernando. Né? As pessoas aderiram à máscara, aderiram aos cuidados, os estabelecimentos comerciais. Então, em toda a nossa rede, no nosso município, a gente percebe que as pessoas estão ajudando e muito e levar a sério. Isso faz a grande diferença aí para que a gente tenha o menor número de casos possíveis. O problema não é muito ter casos, né? Mas ter pessoas que adoeçam com gravidade. Então, a gente tem aí esse cuidado muito grande, que a gente não quer que nenhum familiar da gente adoeça, né? E precise aí de atendimento e não tenha nesse momento. Então, a gente quer garantir esse atendimento, mas precisamos da colaboração de todos.
A vacina da gripe avançou as metas em Carazinho?
Bem importante, Fernando, falar sobre a vacina da gripe, né? Da H1N1. Nós estamos aí com uma população, nós atingimos a meta com os idosos, com as pessoas com doenças crônicas, mas está faltando aí nós atingirmos as metas com as crianças, de 6 meses até menor de 6 anos, né? Também com as gestantes, né? Nós temos aí um número grande de gestantes no município, são cerca de 600 gestantes que fazem o pré-natal na rede, e nós temos aí cerca de 200 que fizeram a vacina da H1N1. Então, nós estamos pedindo que as gestantes venham fazer, se previna a ela, né? E ao seu bebê que está aí, né, que logo por vir. Então, crianças, gestantes e as pessoas de 55 a 59 anos, que também foi liberada a vacinação nesse período, que também não estão vindo fazer a vacina. Então, quem tiver de 55 a 59 anos, né, que não tenha feito a vacina, que venha fazer a sua vacinação. E aí, para que a gente possa atingir a meta e a gente possa liberar depois pra, né, o lote para aquelas pessoas que queiram receber e que não entraram nos grupos prioritários.
Secretária de Saúde de Carazinho, Analise Almeida, alguma outra informação relevante?
Nesse momento, né, o nosso cuidado é com todas as doenças que nós temos, as doenças crônicas, né, as dificuldades que as pessoas têm em relação ao acesso hoje, as consultas eletivas, que elas estão com uma diminuição na quantidade, né, toda essa questão causada pelo Covid, mas que a gente possa fazer os nossos cuidados básicos. Né. Não é porque eu não preciso ir no médico no mês que vem que eu não vou cuidar meu colesterol. Porque eu vou começar a cuidar quando é perto de eu fazer o exame. Não, gente, né? Nós temos que nos cuidar todos os dias, ter consciência da importância de cuidar da nossa saúde. Não espere que o outro cuide da nossa saúde, né, Fernanda? Às vezes a gente escuta o pessoal, vou me cuidar porque amanhã vou fazer exame. Faça de conta que você vai fazer exame todos os dias, né? E cuide da sua saúde, cuide da sua glicose, se ela está alta, faça seu exercício físico, mas agora não dá por causa do Covid. Mas dentro de casa tem um espaço, né? Nem que seja pequeno, que a gente possa se exercitar. Até limpar uma casa é um exercício, né? Então, que a gente possa se exercitar, arejar os ambientes quando possível, né? E ter todo o cuidado aí em relação ao Covid, né? O uso da máscara, o uso do álcool gel quando eu não consigo lavar as mãos, né? Então, que a gente possa ter os cuidados básicos aí e que a gente se vista adequadamente. Se está frio, coloque roupa apropriada, né? Às vezes a gente tem que ter esse cuidado aí, não andar de pé descalço, aquela questão que os antigos nos diziam, né? Vai ficar com problema de bexiga se andar com o pé pé descalço no piso, né? Mas esses cuidados são dos avós lá, essas dicas são bem importantes aí para não ter uma alteração de temperatura brusca, né, no corpo, para que a gente possa manter a nossa saúde da melhor forma possível. E muita hidratação, né? Não dá para tomar, não dá para compartilhar o chimarrão, mas dá para tomar sozinho, se for o caso, né? Se hidratar bastante, tomar chá, tomar água no período do inverno também, e para que a gente possa manter a nossa imunidade bem aí nesse período de inverno, que é tão importante. Um grande abraço a todos.
Muito bem, agradecemos então a participação na Rádio Líder FM da Secretária de Saúde Carazinho, Annelise Almeida.